Glórias a Deus! Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Sem Jesus, falsa liberdade. Sem Jesus, você pode até achar que você é livre, mas você não é livre. As pessoas, elas acham que podem fazer o que quiser. Sem Jesus, é uma falsa liberdade. No período da escravidão, muitos escravos nasciam dentro do cativeiro e nunca conheceram a liberdade. Foi um período muito triste da história brasileira, em que mesmo cristãos achavam essa prática algo normal. Cristãos, até um tempinho atrás, em alguns lugares do interior do Brasil, também deve haver essa prática, em que eles acham que é normal se ter um outro ser humano como escravo. E aí você olha para os Estados Unidos e você vê a Ku Klux Klan, em que o líder é um pastor. Comentei há uns 3 domingos atrás a respeito de uma reportagem que tinha aparecido em que aquele homem, ele falava abertamente que ele era o líder daquele movimento que repudia negros, não só negros, mas latinos, algo meio um pensamento de Hitler. O pensamento de Hitler é esse pensamento, em que a maioria branca, e aí defina-se branca no sentido de que eles acham, ou do jeito que eles definem, mas eles estabelecem todo um contexto no sentido de oprimir. Eles eram livres no tempo da escravidão? Eles são livres nos dias de hoje? O versículo que ficou da semana passada foi João capítulo 8, verso 33, que diz: responderam-lhe, somos a descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, de alguém. Como podes dizer, eu vos tornareis livres? E aí, só para você lembrar, aquele contexto era, Jesus, ele fala para aqueles que disseram que creram nele. Mas havia um povo do lado ali que se intromete na história e começa a tomar as dores para si de alguns posicionamentos que Cristo está falando. E todo esse diálogo está se desenrolando nesse contexto. Eles eram livres. Os judeus eram livres naquela época. Os homens que viviam apoiando a escravidão, eles são livres? Será que há uma liberdade? Não, eu faço o que eu quero, eu domino. Eu tenho 100 escravos, eu tenho 200 escravos, eu tenho 500 escravos. As pessoas estabelecem seus próprios padrões no que se refere à liberdade. É fácil você estabelecer padrões e definir: a minha liberdade é essa. Mas você não é livre. Na verdade, só há uma verdadeira liberdade, que é uma vida em Cristo. Motivo para você glorificar Deus para toda a sua vida. Não é algo que provém de você. Não nasceu de você, do seu esforço, da tua busca, da tua dedicação, de que você é de uma família cristã ou não. É algo que procede de Deus. É algo que procede de Deus. Essa verdadeira liberdade está na minha vida e está na sua vida. Os judeus julgavam a partir de padrões naturais. A gente tem visto dentro do nosso caminhar do Evangelho de João que o padrão do homem é o próprio homem. Os judeus julgavam a partir de padrões naturais, o que não é diferente dos dias de hoje, em que os que se autodenominam cristãos desejam uma vida dupla, dentro e fora da igreja. Eu posso, eu mereço, eu quero ter uma família, eu quero ter uma renda, eu quero ter um lugar para passar, eu quero ter minha viagem na Europa, tudo. Se todas essas coisas me satisfizerem, então eu estou satisfeito. E é um padrão de liberdade que as pessoas se autoimpõem. O problema é que a palavra, ela fica como algo secundário. Porque quando você começa a ler as Escrituras, você começa a perceber que o padrão que você está querendo montar para a sua vida é tudo menos cristão. E aí você começa a ficar com incômodo. Você começa a se sentir confrontado entre aquilo que o teu coração deseja e o que a palavra de Deus diz. Mas eu não quero perder essa referência de cristão, então eu sou cristão. Eu venho na igreja no domingo, eu faço isso, faço aquilo outro. Mas será que as pessoas são livres? Temos a oportunidade de a cada dia buscar esta liberdade. Nós vivemos num país que, por enquanto, ele é um país que nos dá a liberdade de você ter o tempo que você quiser dentro do,
de uma condição racional, de você ler a palavra, de você ouvir a palavra. Você entrar na internet, você consegue ver cultos ao Senhor, consegue ouvir estudos, coisas que países como, por exemplo, a Coreia do Norte, se você tentar entrar lá, www.google.com.br, vai estar lá, bloqueado. Você não consegue ter acesso. Na China, em algumas regiões, as pessoas elas têm uma página da Bíblia. E talvez elas sejam muito mais livres do que nós.
Não tem nada.
Oi? Ninguém se encontrar, o cara morre. Temos a oportunidade a cada dia buscar esta liberdade, até que a possamos alcançar de uma forma plena. Quando? Da segunda vinda de Cristo. Mateus 26, 41, não sei se eu coloquei, não. Mateus 26, 41 diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que possamos estar prontos nesse tão esperado dia. Não vai ter uma segunda chamada? A minha filha vai fazer uma prova de bolsa de estudo lá no colégio. Que hora que é? Fecha. Ah, 7h45. 7h45 fecha o portão. Quem já fez concurso sabe muito bem que não tem como você querer burlar isso. Com o Senhor, pior ainda. A porta se fecha. A parábola das noivas lá diz que quando fechou a porta, já era. Não tem? Abre. Não abre. Não abre mais. A palavra de hoje, ela dá continuidade à da semana passada com um título chamado Pecado e a Escravidão. O Senhor, ele começa a expor para aqueles homens... De onde vem a escravidão deles? Porque eles se denominam, autodenominam, judeus, filhos de Abraão e livres. E Jesus Cristo está falando, vocês estão entendendo de uma maneira errada. Quero convidar você, mais uma vez, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Do versículo 33 em diante. Evangelho de João, capítulo 8, versos 33 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez temos o privilégio de ler a Tua Palavra, de ouvir os Teus ensinamentos. Quero, Pai querido, mais uma vez me colocar na Tua presença, Pai, em submissão ao Teu Espírito Santo, que Ele possa me utilizar como instrumento da Tua vontade. Preciso de Ti, Pai. A Tua Palavra, Pai querido, muitas vezes, Pai, ela é complexa, muitas vezes, Pai querido, ela é profunda, e eu preciso da Tua capacitação, Pai. Não me deixe, Pai querido, à mercê dos meus conhecimentos, das minhas orações, das minhas consagrações, Pai. Mas, Pai, me enche. Como nós cantamos no primeiro cântico, Pai, Espírito, enche a minha vida. E sobre nós, Pai querido, como igreja, nos dá o Espírito de entendimento. Que o Senhor possa falar com cada um, Pai querido, de uma maneira especial. Trazendo, Pai querido, exortação a quem exortação, sabedoria a quem sabedoria, consolo a quem consolo, esperança a quem esperança. Quero, Pai querido, entregar nas Tuas mãos a ministração desta palavra, em nome de Jesus. Amém. O pecado e a escravidão. E aí o Senhor, ele vai começar a mostrar para aqueles homens que, apesar de eles serem de Abraão, apesar de você ser de Jesus, se você vive uma vida de prática de pecado, alguma coisa não está batendo. Não estou dizendo que você não peca. Não estou dizendo que eu não peco. Estou dizendo da prática. E você vê uma coisa errada e você continuar fazendo. E continua fazendo. E continua fazendo. E você não se sente incomodado com nada que lhe é falado. O pecado e a escravidão têm essa ótica, mostrar que as pessoas que vivem debaixo do jugo do pecado, elas na verdade são escravos. Tem pastores escravos, bispos escravos, evangelistas escravos, membros escravos, cristãos batizados escravos, porque eles vivem sob o domínio do pecado.
Primeiro versículo, João 8:35, que diz: o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho nela permanece para sempre. E eu tenho que fazer alusão àquele contexto de escravidão no Brasil, em que as pessoas elas eram compradas, elas pessoas trabalhavam num regime de escravidão, todo dia sem direito a receber nenhum tipo de remuneração. E elas trabalhavam até morrer. Algumas pessoas tinham o privilégio de trabalhar dentro da casa do seu senhor, ou como cozinheiro, ou como cozinheira, ou como arrumadeira, ou como limpa, sei lá. Mas aquelas pessoas, elas não ficavam para sempre dentro da casa. E esse texto, ele fala que o escravo não permanece sempre na casa. As pessoas que elas não vivem sempre na casa, elas são escravas. As pessoas que não vivem buscando esse crescimento espiritual, elas são escravas. Pessoas que se deixam levar pelos seus desejos e a concupiscência do seu coração, são escravas. Mas pastor, a pessoa conhece tanto da palavra, a pessoa ouve e fala tão bem, a pessoa quando ela fala, as pessoas elas ficam de boca aberta, escravas, escravas, porque o Senhor não habita nelas. Após mencionar Abraão, a referência aos seus dois filhos é clara. E o contexto dessa discussão é: eu sou o filho de Abraão, eu sou livre, eu sou batizado na igreja XYZ, eu sou livre. Esse contexto de Abraão, ele nos dá a referência aos dois filhos que Abraão teve. Um em que Sara e Abraão, eles decidem dar uma ajudinha para Deus. E aí nasce Ismael. Na sequência, o filho da promessa nasce, que é Isaac. Ismael, nascido da escrava, é um. Isaac, nascido da mulher livre, é outro. Gênesis capítulo 21, versos de 9 a 10. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac e disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Nós vemos já em Gênesis capítulo 21, bullying. Ismael estava praticando bullying contra Isaac. E aí Sara, vendo essa situação, ela fala: não, não vou permitir. Abraão, manda essa mulher embora. Abraão, manda esse filho embora. Eles não vão ser herdeiro, ele não vai ser herdeiro junto com o meu filho. Ele não vai ser herdeiro com o meu filho. Ser da linhagem de Abraão não assegura a qualidade de homem livre. E ainda mais, o filho de Abraão, na verdade, ele foi expulso da casa para que não herdasse com o filho livre. Os judeus eram livres. Nós, cristãos, nós somos livres. O filho livre é o que nasce da promessa de Deus, da sua palavra fiel, independente da situação que você está passando ou vivendo. Se você nasceu da promessa de Deus, que promessa? Da cruz. Se você foi resgatado pelo sangue do Cordeiro, é algo que eu finalizei dominical hoje, um dia as suas lutas e dificuldades, elas acabam. É a nossa esperança. É aquilo na qual nós podemos nos apegar, porque a palavra de Deus ela é fiel. Assim, Jesus acusa os judeus de usar apenas uma máscara, no que se refere a serem eles descendentes de Abraão. Na verdade, eles estão usurpando como Ismael, por breve tempo, é a autoridade de Isaac, o filho da promessa. Eles estão falando: vocês estão aí servindo a Deus dentro do templo com as roupas lindas e maravilhosas, mas na verdade vocês não conseguem entender que o tempo de vocês passou. Você não consegue entender que o que vocês têm feito é algo puramente religioso
e que tem trazido muito mais opressão sobre os homens do que liberdade.
Quando foi constituída a casa sacerdotal, o objetivo era mostrar para as pessoas liberdade. Mostrar a liberdade de ter um Deus poderoso, em que eles tinham que sim submeter a sua autoridade, mas que eles eram livres naquele Deus que os formou e os constituiu povo.
Essa semana, tive o prazer, o privilégio, de passar algumas horas com o irmão Paulo e a irmã Diana. Estávamos lá, pensamos até que ia chover, né, Paulo? Não choveu. Pensamos, mas não choveu. E aí a gente estava conversando, fomos lá ver o andamento da construção lá da obra. E aí o presbítero Paulo, ele compartilhou comigo que algumas pessoas começaram a se incomodar. Não começaram com isso, mas já vinham incomodar. E ele teve um encontro meio que desagradável com uma pessoa que veio exatamente contestá-lo em relação às coisas que ele acredita, em as coisas que ele deseja pôr em prática. E o nosso irmão Paulo, o que ele faz? Ele começa toda essa discussão, algo semelhante ao que Jesus Cristo está fazendo com os judeus, com outras palavras, com outro contexto, mas o que ele está falando para aqueles homens e para aquele homem era: você pensa que você é, mas você não é. Certo, Paulo? E chama aquela pessoa à mudança e ao arrependimento. E nós temos, enquanto vivos, chance de nos arrepender. A igreja hoje é livre? A igreja hoje cristã, brasileira, ela é livre? Será que essa liberdade, ela se resume a pular? Se resume a falar hinos? Se resume a dançar e nós termos um culto aqui em que a gente chora e se derrama na presença do Senhor? Será que isso é liberdade? Será que uma saída para um lugar em que você pode fazer algumas coisas diferentes é liberdade? E aí, quando você vê filmes de prisão, você vê que às vezes as pessoas elas têm a possibilidade de sair daquele contexto ali da prisão, ali dentro da prisão, e ir para um lugar ali para pegar um sol. Alguns filmes que a gente vê de prisão, aparece o cara sai da cela dele, do contexto de grade, e aí ele vai lá pegar um sol, e ele pode ver o céu. Ele está livre? As pessoas às vezes acham que estão numa condição como essa, elas estão ou são livres. Infelizmente, a nossa igreja cristã, ela não é livre. Porque os preceitos que regem não são a palavra de Deus em muitos, muitos, muitos aspectos. E quando você se posiciona, olha eu voltando à palavra do irmão Paulo lá atrás, quando você se posiciona, as pessoas elas ficam incomodadas. Porque você mostra para elas que elas não são livres. Você mostra para elas que elas estão vivendo uma ilusão. E a grande parte das pessoas, elas não querem sair dessa ilusão. Infelizmente. Por isso, ser filho livre de Abraão é ser filho de Deus, nascer dele. A liberdade nasce não da linhagem humana, mas da origem divina. Ravena e Débora nasceram, vocês eram cristãos já?
Sim.
Ravena e Débora, vocês não são cristãos porque a sua mãe é cristã. Mas muitas pessoas acham que são. Ah, eu herdei. É que nem quando você vai lá no cartório. O tabelião, quando ele morre, ele deixa para o filho. Não é igual ao tabelionato.
Não é genético.
Hã?
Não é genético.
Não é genético, não é hereditário. Não vem através de procuração. Não vem através de testamento. A liberdade nasce não da linhagem humana, mas da origem divina. Nesse sentido, somente Jesus é livre. Somente Jesus é livre. Somente Ele é o Filho de Deus em essência. João capítulo 8, verso 35 diz: o escravo não permanece sempre em casa, nós já falamos, mas o filho nela permanece para sempre. Quem é o filho em essência? Quem é o filho que realmente olha e contempla o Pai face a face? É Jesus. O versículo apresenta dois planos de significado em relação a Abraão e os seus dois filhos, Isaac, o livre, e Ismael, o escravo. Primeiro, refere-se ao paralelo entre Isaac e Jesus. Ou você acha que quando está rolando essa conversa sobre Abraão, Jesus não está querendo mostrar para aqueles homens que ele representa a figura de Isaac, que é livre, que é realmente filho, que é realmente o herdeiro da herança? Jesus, ele é aquele que procede de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Segundo, refere-se também a Ismael, tipificando os que são escravos por não terem nascido de Deus, ou seja, os que pertencem ao mundo, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Entenda que você não está em posição de dizer a pessoa não merece, a pessoa merece, a pessoa ela é boa, a pessoa não é boa. Gostei da oração de manhã da Edilene. A Edilene ela começou orando no coração e ela falou: Deus, ô Pastor Paulo, posso pedir para levar todo mundo para o inferno? Eu falei para ela, pessoal, se você achar que é. E ela começou orando dentro do coração e depois ela orou, nem sei se ela percebeu, mas no finalzinho ela estava orando pedindo misericórdia para que as pessoas pudessem se arrepender. Começou mal e acabou muito bem. Deus abençoe. Nós temos que entender que o nosso coração é assim. Não importa como você começa, importa o teu decorrer e como você finaliza. Quando você olha para o povo do mundo, quando você olha para pessoas ao qual você tem desafeto, quando você olha para os políticos, quando você olha para pedófilos, quando você olha para estupradores, você tem a tendência de achar que você é melhor do que eles e você não é. Porque a ótica não é humana. Quando os fariseus estabeleceram aquela ótica de comparação, eles acharam que eles eram o padrão. O padrão não é você, o padrão é Jesus Cristo. O ponto de encontro entre esses dois planos, de Isaac e de Ismael, encontra-se na origem e na missão tanto de Isaac como de Jesus. Isaac nasce por obra da promessa de Deus, que através dele visava a criação de todo um povo, da qual você é descendente. Gênesis capítulo 12, verso 3 diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma promessa que foi feita primeiramente a Abraão e se cumpre na figura de Isaac, Jacó, seus descendentes, todas as pessoas que foram seguindo, até chegar na família Ribeiro, chegar na sua família, que eu não sei o seu sobrenome, só sei o da Claudinha Fontenelle. Ah, de cabeça, assim. Ah, Bastos Mato. E cada família dessa, ela nasce de uma promessa feita a Abraão lá atrás. Jesus é a formulação na carne da palavra criadora, que cumpre finalmente e fielmente a promessa feita lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Comecinho da história humana. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí também nós podemos fazer uma pequena, sair um pouquinho e lembrar que aqueles homens que estavam debatendo com Jesus Cristo eram considerados por Cristo filhos de quem? Do diabo. Filhos do diabo. As palavras que eu vos tenho dito, ou melhor, pulei. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqueles homens feriram Cristo. Feriram Cristo. Mas ele ressurge. E na verdade, no dia do juízo, aquelas pessoas elas vão ter a sua cabeça esmagada, além da figura de Satanás ao qual o versículo está se referindo. No plano de Jesus e seus adversários, a oposição entre livre e escravo é a mesma que existe dentro do Novo Testamento, falando sobre espírito e carne. No Antigo Testamento, a pessoa era livre ou ela era escrava. Quando você pensa em Novo Testamento, se fala entre aqueles que andam no espírito e aqueles que andam segundo a carne. João 3,6. Opa, cadê João 3,6? João 3,6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Se você é nascido de Deus, procure viver segundo a palavra de Deus. Procure, porque eu sei que eu tropeço, você tropeça, nós murmuramos, nós reclamamos, nós agimos de maneira errada, mas se arrependa, se corrija e mude o seu comportamento. Agora, se você é uma pessoa que vive segundo a carne, se você é uma pessoa que é nascida da carne, vai viver, vai ser feliz. Se você não se constrange com a palavra de Deus, se é um incômodo para você a palavra de Deus, se a palavra de Deus ela vem te trazendo mal-estar e você não quer aquilo para você, sai, vai viver a vida. Vai viver a vida. No plano de Jesus e seus adversários, a oposição livre e escravo é a mesma que existe entre espírito e carne. Essa comparação não foi extraída do coração de Jesus, mas das próprias leis dos judeus. No sentido em que um escravo, ainda que tenha poder por algum tempo, todavia não é herdeiro da casa. Ele pode ter autoridade, ele pode ter um pouco de poder, e aí eu lembro da história de José do Egito, em que ele estava na casa lá do Potifar, em que ele era escravo, ele tinha autoridade, mas ele não era herdeiro de nada ali não. Ele não era herdeiro de nada. Ser filho e herdeiro significava ter parte na promessa que havia de se cumprir no Messias. Quem vive na prática do pecado se rebaixa a ele próprio, a condição de escravo, e na verdade nunca foi filho e herdeiro. Talvez seja desperto, mas o fruto da pessoa, do seu viver, vai mostrar se ele é filho de Deus ou não é. De quem ele é filho? Todos aqueles que se vangloriam de ser filhos de Abraão, de serem cristãos, olha, eu sou cristão e eu sou o melhor, eu sou o especial, eu sou mais cheiroso, eu mereço a bênção, eu mereço isso, eu mereço aquilo, na verdade, possuem apenas uma fútil e ilusória pretensão. Cristãos, verdadeiros filhos de Abraão, procuram fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Voltando ao 35, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho nela permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Judeus, pessoas da Igreja Cristã Semente de Vida, pessoas que ouvem pela internet, se você se submeter à vontade de Deus, através da figura do seu Jesus Cristo, do seu Filho Jesus Cristo, verdadeiramente sereis livres. Eu quero fazer isso. A palavra diz não. Eu vou obedecer a Deus. Quando você faz isso, na verdade, você não foi tolhido da sua vontade. Você foi liberto dela, daquilo que não fazia bem. Com essas palavras, ele quer dizer que o direito de conceder a liberdade pertence não ao pastor, não a uma campanha, não a uma doutrina ou uma denominação, apenas ao próprio Cristo. E que todos os demais, nascendo escravos, não podem ser libertos, senão por sua graça. Ninguém pode ser liberto pelas suas atitudes, pela sua força. E a gente vê tantas pessoas boas, tantas pessoas que praticam ações boas. Mas será que elas são livres? Se a graça de Deus não os alcançou, a bondade delas é uma bondade apenas terrena e humana. O filho vive na casa por seu próprio direito e pode dispor do que há nela. Ele é dono. Cada um de nós aqui moramos em um lugar. E você, dentro da tua casa, dentro do grau de autoridade que você tem, você pode dispor como você assim o desejar. Seja no sentido de uma casa, um todo, seja de um cômodo, seja de um lugar, seja de posses, você dispõe daquelas coisas com certa liberdade. O filho vive na casa por seu próprio direito e pode dispor do que há nela. João 3,35 diz: o pai ama o filho e todas as coisas tem confiado nas suas mãos. E ele fala: faz o que você achar melhor. Somente ele que é dono pode dar a liberdade ao escravo e fazê-lo passar a condição de filho e participante da herança. Somente Jesus, o filho livre, o único herdeiro, pode dar a liberdade através do Espírito que é concedido após a sua morte e a sua ressurreição. Estamos tratando sobre os nomes de Deus pela manhã.
E nós já tratamos sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento, e o primeiro que nós falamos foi o Adonai, que é o Deus governador. É um Deus que tem todo o poder. Depois nós falamos de Yahvé, que é um Deus redentor, um Deus que tem como finalidade, ou como finalidade não, como um dos propósitos, fazer com que os seus filhos sejam salvos. E aí nós entramos nos nomes de Deus do Novo Testamento e nós falamos do Kyrios na semana passada. E esse Kyrios, ele quer dizer o Senhor. Mas ele engloba duas funções, tanto a de Adonai, como um Deus governador que pode e controla todas as coisas, como também um Deus Yahvé, que ele é o Redentor. E essa figura de Deus como governador e redentor, ela incide sobre a figura do Pai, incide sobre a figura do Filho e incide sobre a figura do Espírito Santo. Jesus, como Filho de Deus, move-se na liberdade que esta condição exige, que essa condição lhe confere, à luz da sua relação imediata com o Pai. A literalidade dos religiosos, ela pode ser questionada. Aqueles homens que falavam dentro de um conceito literal, perante aquele que é o autor da vida, eles podem ser questionados. Primeiro que é questionado é a lei, João 5,16. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. E o entendimento literal daqueles homens é: você não pode fazer boas obras no sábado. Em várias condições o Senhor desconstrói aquele raciocínio. Também Moisés, em João 5,46, ele diz: porque se de fato cresseis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Moisés não é a referência. Abraão não é a referência é Cristo. João 8,58, Abraão também não é nada perante Cristo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Vocês estão se referindo a Abraão, mas eu sou maior que Abraão. Eu sou antes de Abraão. E também as instituições religiosas de opressão do ser humano. João capítulo 7, verso 37 e 38 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós não temos que depositar a nossa confiança em instituições, mas sim no Verbo Divino de Deus, naquele que é o autor da vida. Nada se interpõe entre Jesus Cristo e Deus Pai. É a sua consciência de filho que lhe dá a liberdade perante as autoridades que ele desmascara perante o povo. João 7,19 diz: não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matá-lo? Ele sabia do que ele estava falando. Ele olha para aqueles homens e fala assim: se vocês são realmente filhos de Moisés, são realmente filhos de Abraão, por que vocês não seguem a lei? É a sua consciência de filho que o torna livre também diante da morte. A morte, eu falei um tempo atrás, até ele gerou um pouco de escândalo nos irmãos, a morte, ela não é nossa inimiga. Ela vai nos levar para algo melhor. Ela vai nos libertar do jugo do pecado. Jesus Cristo entendia isso. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Jesus Cristo, ele tinha esse privilégio, essa capacidade de ele receber, de entregar a sua vida e recebê-la de volta. Você, em algum momento, você vai morrer. E quando você morrer, você vai encontrar com o Pai e Ele vai te resgatar no último dia. Sua liberdade, a liberdade de Jesus, Ele reparte conosco, não por meio do nosso esforço, mas por meio da adoção, quando somos enxertados pela fé em seu corpo e nos tornamos membros seus. Romanos capítulo 11, 17 e 18 diz: se porém alguns dos ramos forem quebrados e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles e te tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Nós temos um privilégio. Nós fomos enxertados nessa videira. Essa videira que faz com que nós recebamos seiva, que nós recebamos vida, recebamos força para nós continuarmos caminhando. Assim, pois, na liberdade, é um benefício conferido por Cristo, porém a obtemos por meio da fé.
em consequência do que também Cristo nos regenera por meio do seu Espírito Santo. A tua função é obedecer e acreditar em Deus. A partir dele mesmo, Jesus convida aos que o ouvem a deixar-se libertar. Jesus Cristo fala para você nesta noite: se deixe ser livre. Entregue nas mãos do Senhor as tuas desconfianças. Entregue nas mãos do Senhor os seus desejos e as suas vontades. A partir dele mesmo, Jesus convida aos que o ouvem a deixar-se libertar, a receber a condição de filhos e viver com o Pai em relação semelhante à sua. Isso aconteceu no passado e acontece novamente nesta noite. Não estou convidando você a vir aqui à frente, não estou convidando você a fazer um reatamento dos seus laços com Jesus, mas estou entendendo, estou querendo trazer para você que se você realmente entregar as suas vontades, os seus desejos nas mãos do Senhor e deixar com que Ele haja sobre a sua vida, você verdadeiramente será livre. Deus já não será aquele que faz o homem sentir a sua inferioridade. É uma soberania que é proclamada por homens e é uma visão humana. E é uma visão opressora, em que muitas autoridades eclesiásticas elas olham para as pessoas no sentido de oprimir. Mas o Pai, nessa situação de liberdade, Ele vai passar a comunicar vida. As pessoas elas vão entender desta liberdade. Elas vão entender que essa liberdade é algo que talvez não bata com a vontade do mundo, não bata com os desejos da sua carne, mas que no final das contas vai ser como um grande alívio. Vemos tempos de seca, calor que nunca teve aqui em Brasília, mas quando nós tomamos um copo de água, que refrigério. Essa é a liberdade que Cristo promete. É a liberdade de você saber que as coisas que oprimem, as coisas que trazem peso, as coisas que trazem lágrimas e tristeza e dor, elas acabam ficando em segundo plano, porque Deus nos faz livres. Feche seus olhos. Senhor Deus, vivemos num mundo, Pai, que jaz no maligno. Um mundo, Pai querido, em que o pecado e a escravidão andam juntas, trazendo e tornando as pessoas escravas, Pai. Nós, muitas vezes também, Pai querido, nos deixamos levar pela nossa vontade, pelo nosso querer. E nós somos escravizados, Pai, na nossa vontade. Nossos desejos, Pai querido, nos assediam. Nossa vontade, Pai querido, milita contra a Tua vontade. E nós precisamos da Tua ajuda. Precisamos que o Senhor nos torne verdadeiramente livres. Não apenas de uma forma exterior. Não apenas, Pai querido, no falar, mas sim em todas as áreas, Pai. Que cada compartimento do nosso ser, do nosso coração, possa ser, Pai querido, empossado pelo Senhor. Que o Senhor possa, Pai querido, controlar, reger. Que haja, Pai querido, a limpeza de cada parte do nosso ser. Para que nós possamos, Pai querido, naquele dia, ser encontrados como servos bons e fiéis. Mas que também em vida, Pai, nós possamos ser exemplo para aqueles que andam em trevas. Pai, nos liberta, nos livra do jugo do pecado e da escravidão. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.